bem-vindo ao United Cast, um bate-papo bem-humorado sobre mangás e animes, um oferecimento da Aliança United.
これからどうしますか？
この前行ってらした映画をお持ちしました。
どうしました、瀬野様？
Depois de Bokuato Mudate, eu comecei a gostar ainda mais de carne.
Eu sou o Capitão e hoje eu trouxe minha Ayrton Modati e Giovanna Rodrigues aqui. Fala aí, Giovanna.
Aqui é o Zé e nós estamos gravando na companhia da nossa Air Podcaster Raíssa.
Mais um United Cast poderoso, sim, estamos de volta pro primeiro podcast do ano, pessoas!
Yeah!
E do meu lado esquerdo, mais animado, está aqui ele hoje, presente nos estúdios Shinigami, senhor Alf!
Presente, querido professor.
Como foi a cachaça do fim de ano, meu filho?
Nem foi muito forte, não, só socialmente.
Sim, claro, claro. E também do meu lado direito, mais poderoso, o nosso estagiário, com o codinome Capitão ou Bruce, ou seja lá como vocês quiserem chamar ele. As meninas podem chamar do que quiser, de acordo com ele.
É bom.
Não é Bruce.
Opa. Aqui a cachaça ainda tá indo.
Exato, estamos aqui hoje bebendo cerveja em Montila. E no episódio 62, iremos começar o ano com nada mais, nada menos que o anime Eti Slice of Life, que mais bombou na última temporada, de acordo com a votação feita no Facebook com os nossos ouvintes. Exatamente, no episódio 62, iremos falar de Boku Atomodachi Sukanai.
Ou seja, eu não tenho muitos amigos.
Exatamente. Iremos começar o nosso ano com putaria logo após os...
E-mails.
E-mails.
Mais uma semana de e-mails no United Cast. Pessoas, adivinha quem está aqui hoje comigo?
Adivinharam errado. Sinto muito, é o Capitão.
Exato, o pessoal pensou que era a Raíssa, tenho certeza.
Ah.
Certo? Entretanto, o Capitão está aqui hoje quebrando galho.
Exato.
Certo? E, senhor Capitão, vamos para os recadinhos básicos da Soul Society.
Sim,
aprenda agora comigo. As pessoas que quiserem curtir, elas curtem a gente... Aonde, senhor?
Lá no Facebook, na comunidade.
Exatamente.
Do United Cast.
Olha que inteligente.
Deu um maisinho, o polegar pra cima.
E se as pessoas quiserem me seguir logo após o cast, elas descem na rua, viram à esquerda. Não, beleza. @notícias_anime, você segue este podcast foderoso, segue nosso portal foderoso, noticiasanimeunited.com.br, certo?
Muito bom.
E também vocês podem mandar um e-mail pra gente, tá, Tio Bruce?
Isso aí, só não mandem spam, viu? Que a gente deleta.
Exatamente. A gente lê tudo. Mesmo aqueles que mandam 20 e-mails por semana. E acredito, tem pessoas que fazem isso. Também, Tio Bruce, como todos já sabem, não é segredo pra ninguém, o United Cast foi o vencedor do Top Blog 2011 na categoria Humor do Júri Popular.
Yeah.
Yeah, somos foda. É isso aí. Então, né, a gente deve o prêmio aí ao pessoal, né, os ouvintes que votaram, que permaneceram votando e que, por sinal, agora, já que temos um prêmio, né, o primeiro prêmio do podcast, aquele troféu de vidro, cristal, me corrigiram o pessoal da staff do Top Blog, é de cristal o troféu, né, assim que chegar pra mim eu vou tirar uma fotinha e mandar lá no Facebook pra vocês verem, um troféuzinho, certificado, bonitinho. Agora vamos entrar de cabeça no peixe grande, senhor Bruce. Por que não?
Pois é. Qual que é o top, peixe depois, grande? Que isca que vocês vão usar? Top...
Ah, filho. Nossa isca suprema é a Raíssa. Vamos jogar a Raíssa pros ouvintes e os ouvintes irão votar no peixe grande. Exatamente. Então, gente, o banner tá aí agora na postagem. Vamos começar o ano. Foda. Votando no United Cast para o peixe grande, queremos ser peixe grande como nosso amigo, como os nossos amigos da Animes Advanced. Então, se você já votou, pegue o e-mail do seu pai e vote também, pegue o e-mail da sua mãe e vote também, pegue o e-mail da sua prima e vote também, todo mundo, quanto mais voto, melhor, porque a gente quer ganhar essa porra. E agora é sério, eu confio no poder otaku, como eu sempre digo, e por isso vocês vão votar na gente. Nossa, foi quase uma obrigação agora, né, senhor?
Tá certo, ué. Tem intimação judicial.
Exatamente. Então, peixe grande está aí no post, está na sidebar. Votem. Nela, até o cachorro concorda de novo.
O cachorro atacou de novo aqui.
E agora, senhor Bruce, vou mandar um abraço poderoso aqui pros nossos amiguinhos, certo?
Vamos lá. Pra quem que amiguinhos você vai mandar abraço aí desse?
Amiguinhos da Animes Advanced, aquele site poderoso. Da Kanzen Animes.
Certo.
A Anime Spirit, né, nossa rede social.
Uhum.
A Yokai Animes. Também aos meus amiguinhos da Animakai. Falando de Animakai, um abraço poderoso para o Smeagol.
Lá, Frodo, me dê o anel.
E também para os nossos mais novos amigos, sejam bem-vindos a este podcast poderoso. Agora vocês irão encontrar o Notícias Anime United, ou melhor, o United Cast, no Sakura Anime, certo? Um grande abraço.
Muito bom.
Então é isso, senhor Bruce. Vamos ler e-mail, finalmente.
Vamos lá.
Então vamos aqui, senhor Bruce, com o primeiro e-mail do Nicolas Damasceno de Souza, que comentou sobre o podcast 60 Natal para Bêbados, certo? Olá, pessoal do United Cast, Feliz Natal para todos, principalmente pro DS, Raíssa e Chicão. Vocês são muito poderosos, adoro vocês. É, nesse momento a gente sente o Alf sentado no cantinho da porta com o dedinho assim passando no chão, carinha azul. Mais uma coisa, DS, tu tem certeza que a música que toca é Tonight We Are Die? Não creio. Na verdade, o meu iTunes demora um pouquinho pra abrir aqui, mas eu posso conferir, mas não é Tonight We Are Die. Aí ele termina o e-mail dele aqui dizendo: até o ano que vem, boas festas para todos. E nós tivemos boas festas, com bastante cachaça. Certo?
Estamos ainda um pouco de ressaca, mas estamos aqui.
Exato, vou procurar aqui o nome da música do cidadão aqui. Senhor Bruce, leia o e-mail do nosso outro amiguinho aí.
Caio Gianelli mandou para a gente um e-mail. Olá, pessoal do Nightcast. Meu nome é Caio, tenho 20 anos, moro em Rondonópolis, Mato Grosso. Faz um tempo que eu ouço o podcast, mais ou menos quando ficaram parceiros da Animakai. Gosto muito dos podcasts, a equipe é divertida. DS gosta de animes mais ou menos do mesmo gênero que eu, Et. E isso é meio difícil de achar, pelo menos por aqui. Sobre...
Sério? Eu achava que Rondônia tinha um monte de homem, cara. O cara vem me falar que é difícil de achar homens em Rondônia que gostam de animes com putaria, cara. Porra, estou começando a duvidar, não é, tio?
Eu acho que o pessoal lá deve curtir, né, cara? Só ainda não sabe disso, né? É só apresentar o material que o povo curte.
Apresentar o material, vai que ele curte. Exato.
Sobre o podcast 61, achei muito bom, porém passaram muito rápido nos comentários dos animes de cada temporada. Quase não tinha tempo de lembrar qual era determinado anime e já estavam falando de outro. Tirando isso, foi muito bom.
O cast já teve quase 2 horas.
Pois é, se não falasse tão rápido, meu Deus, né? Imagine 5 horas de podcast.
Aí, ó, o iTunes abriu aqui, o nome da música é Tonight the World Dies.
Ah, tá aí. Do Avenged Sevenfold, isso?
Yes!
Então, tá aí, Nicolas, essa era a música. Voltando aqui... Uh-huh. Gostaria de ouvir um podcast de vocês falando o que acham de To Love Ru, né?
To Love Ru.
É, Cool, Darker Than Black, que se você tá no escuro, abraço negão. E Durarara.
Cara, eu estou tentando assistir Durarara, mas Durarara é muito difícil de engrenar, de assistir ele. Né, o tio já está fazendo cara de tristeza aqui do meu lado, porque nós tentamos, aí dormia... Acordava, voltava no episódio.
Bom, tenso, o Darker Than Black eu assisti. Até as continuações que tiveram, se não me engano, 2 lá e outras partes. Cara, eu gostei bastante. O clima do anime é muito bom. Vale muito a pena conferir aí. Vale a pena anotar aí essa sugestão de pauta. Bom, continuando, se chegarem a ler o meu e-mail, eu gostaria que tocassem ou Haruka Kanata 28. Não, 28º, do 28º encerramento de Bleach. Nossa, já teve tanto encerramento.
Nossa,
assim, cara.
28º. Ok.
Respira.
Senhor Bruce, vou subir a música do maluco pra gente ler o próximo e-mail.
Beleza.
Beleza, estamos aqui agora com o último e-mail da semana. É o e-mail do Thiago, certo?
Uhum.
Não tem nome, não tem idade, 24 anos, Pelotas. Então, esse papo de bebida me lembrou uma coisa que aconteceu comigo em um Natal. Espero que não seja tarde para lembrar desse e-mail. Tinha 12 anos, hein? Lá vai. E tava a família toda em casa, na casa da minha avó. Daí, como eu era muito guloso na época, saí de mansinho e fui pra casa dar uma cutucada aqui e ali, sei lá, na ceia de Natal, já que a casa da minha avó é do lado da minha. Quando abri a geladeira, vi uma garrafa de coca e, como eu tava com sede, resolvi tomar a coca.
Achou o tubão do pai.
Achou o tubão do pai.
Ô, Cuba Libre.
Enchi uns dois copos, bebi no gargalo e cacetada, aquilo não era coca, era vinho. Cara, ele tomou dois copos, só foi perceber que era vinho depois do segundo copo. Tio tá aqui balançando a cabeça. Pode crer.
Essa coca não é coca não, hein?
Demorou muito pra perceber que era coca, né? Tá muito docinho, né?
Ai, ai.
Aí dizer que foi o primeiro porre da vida dele. Pô, eu tomei meu primeiro porre, eu acho que eu tinha uns 9 ou 10 anos de idade. Me deram bebida até eu vomitar, pra eu nunca mais querer beber, mas não funcionou, né?
Que coisa linda.
Olha só pra você ver. Mas é isso aí, obrigado ouvinte pelo e-mail.
Por compartilhar essa super experiência aí de vida, de infância.
Exato, sua história de cachaça.
Muito bonito
se
isso.
Você também tem experiências com álcool, com travestis, com qualquer coisa, mande seu e-mail para nós. Teremos prazer de te humilhar para milhares de ouvintes. Certo, senhor Bruce?
Certo, só me chamar que tô aqui também ajudando.
A sua desgraça é a nossa vitória.
Exato.
Certo? E é isso, senhor Bruce. Senhor Bruce, estamos chegando no final de mais uma leitura de e-mails.
Yeah, acabou.
Exatamente.
Pessoal. Foram poucos, mas foram bons e-mails. Espero que tenha.
Exatamente, o pessoal tá muito triste porque você não é um cara de peito, senhor Bruce, como a Raíssa quando lê e-mails comigo.
Pois é, né? Mas a gente pode colocar a imagem da Senatian ali na figura do Cash, daí já anima.
Exato.
Um pouco, né? Já engana.
Já dá uma motivada. Então é isso, senhor Bruce, está pronto para irmos para mais um Cast peitástico para iniciar uma temporada do United
Cast. É isso aí, bora lá, né?
Vamos nessa então, pessoal! De volta dos e-mails poderosos do United Cast, vamos nessa, pessoas! Que isso, cara? Isso é um cast eti! Vocês não gostam de pitos? Caralho!
Estamos usando voz suave para combinar com o efeito eti.
Tá.
O pessoal gostou da performance do Bruce como locutor de trailer, cara.
Agora fazer locutor de filme pornô. Oh, yeah.
Como seria? Como seria o pornô de Bokuá Tomodachi?
Ah, lá vai Kodaka. Ele está entrando no quarto. E Ozora está assustada com uma toalha segurando, escondendo seu corpo desnudo. Mas então que ela tropeça e a toalha cai.
Ai, meu Deus. Pô, aí daí o DS brocha, né? Porque aí o Zoro é mó despeitada, né? Literalmente.
O DS só persistiu até o fim por causa da cena e daquela ceninha depois da abertura.
Mas a cena é Yuri com a Kobato, cara. É outro cenário daí.
Ai, Jesus, cara. Galera, vamos então de fato começar o podcast foderoso. Nada melhor do que começar o ano com putaria, não é verdade? Já começa o ano bem.
É.
Então vamos com essa pessoa animada que está aqui do meu lado esquerdo. Senhor Alf, por gentileza, vamos às informações técnicas dessa produção audiovisual foderosa.
Muito bem.
Pornográfica.
Essa produção audiovisual foderosa semi-pornográfica, chamada Bokuá Tomodachi Gasukanai. Foi exibida entre 7 de outubro de 2011 e 23 de dezembro. Total de 12 episódios, né? dirigidos pelo Sr. Hisashi Saito, história escrita, argumento do Sr. Tatsuhiko Urahata.
E... diretor que é um grande Key Animation.
É. Essa última temporada teve bastante disso, de caras bons em uma coisa se aventurando em outras, mas enfim. Música de Tom Hack e a obra a cargo do estúdio IC Build, que é uma subdivisão lá do estúdio IC.
Olha só. Subdivisão da subdivisão, porque o IC também é uma subdivisão.
É?
Mas enfim. É, pior que é.
Ok.
Sony, filho, a Sony luz, manda, né? Em tudo. Sony manda em tudo, cara.
Ah, tá.
Tá, continua aí, senhor Alf.
Então, esse anime é baseado numa série de light novels que começou em 2009 e ainda tá em publicação no Japão. Conta atualmente...
Ah, jura? Light novels? Sério?
Que raridade hoje em dia.
Que inovador e pra Slice of Life.
É, eu acho que vou começar a escrever uma também desse jeito, né? Tudo quanto é light novel, tá ganhando anime, o cara nem precisa saber mais desenhar agora, faz uma light novel e pronto, virou anime.
Verdade, é. Cara, light novel tem ganhado mais anime do que mangá, é. Viu?
Às vezes nem ganhou o mangá pra já ganhar o anime, né? Já vai direto do light novel pro anime.
E depois fazem o mangá.
É, caminho inverso. Que nem, tipo, banda de metal que resolve virar banda de punk rock ou coisa parecida, assim.
Essa comparação foi escrota, mas...
É, ninguém vai entender, mas tudo bem.
Não, não compreendi, mas...
É, solta os grilos.
Enfim, essa light novel tá em publicação no Japão desde 2009 e conta com 7 volumes atualmente. A franquia Boku Atomodachi Gaskanai também conta com 2 mangás. De 2010, ambos. Um de autoria de Yomi Harasaka, com desenhos de Itachi.
Esse tem desenhos decentes, por sinais, mas eu vou falar disso mais pra frente. Continua.
Eu não vi os mangás, eu não vi nada disso. Esse aí foi publicado pela Media Factory, considerado um seinen da revista Monthly Comic Alive. Tá em publicação ainda, tem 3 volumes. O outro mangá é Boku Atomodachi Gaskanai Plus, provavelmente. Esse foi escrito pelo Misaki Harukawa e ilustrado pelo Shoichi Taniguchi. Não, Taniguchi.
Esse aí é o discípulo do Kubo, cara. Mas eu vou explicar isso também mais pra frente.
Ok. Esse mangá é publicado pela editora Shueisha na revista Jump Square.
Olha só.
Também de 2010. Comédia que tá até pra virar jogo agora, né?
Um
jogo da Visual Novel lá do Boku Atomodachi Gaskanai Portable, que tá pra sair agora janeiro, dia 26 aí desse ano.
Pô, mas o que tem de mexendo PSP naquela porra também não é brincadeira, né?
Pois é, mas esse daí tá sendo feito pela Namco Bandai, então fãs aí que manjam de Nihongo, que não são noobs em japonês que nem eu, confiram. Talvez seja interessante, talvez não, mas digam pra gente.
Nesse momento, 90% dos ouvintes do Nightcast ficando triste.
Só 90? Ah, é que os outros 9,9 não encanam muito com o jogo, né?
Né?
Exato.
Então, a princípio, os dados técnicos iniciais são esses.
Então, como sempre, o Sr. Chicão não está presente, contudo trouxemos alguém para poder fazer as vezes dele na primeira introdução do ano, com um anime um tanto quanto sugestivo para usar a palavra introdução, certo?
Pois é. Então, muita gente aí que ainda não assistiu o anime deve estar se perguntando, né, sobre o que é o Boku wa Atomodachi ga Sakunai, né, ou I Don't Have Many Friends, ou coisa assim, tipo Forever Alone, que nem o DS falou. Bom, o...
Né, Alf?
Hã? Fale.
Não, DS fica falando de mim, mas ele é tipo a cena, tá ligado, ele tem milhares de capachos e nenhum amigo também, tá ligado, eu aposto que ele criou esse podcast pra isso.
Então, senhores, o plot do anime começa com um cara muito parecido com aquele nosso amigo do Toradora lá, que vive com a Taiga todo dia, né? Que ele tem uma situação bem parecida, que por onde ele passa todo mundo acha que ele é um delinquente. E o nome dele é Kodaka Hasegawa, né? Ele é um estudante que foi transferido para uma escola nova. Ele entra lá na sala de aula atrasado, todo mundo já fica com medo dele, inclusive a professora. E tem essa garota na sala, chamada Yozora, de cabelo preto, muito bonita e tudo mais. Reconhece ele, assim, tipo, pelo menos assim que ele dá oi, ela é a única que não fica com cara de medo. Ela só fica com cara de surpresa. Daí, depois de um dia duro lá, e todo mundo da sala se afastar, puxar a cadeira pra longe do Kodaka, o Kodaka acaba passeando um pouco pelo colégio, deprimido, abatido, porque não conseguiu fazer nenhum amigo no primeiro dia, né, dele de aula. E ele...
acho que ele ia falar oi? Deprimido... E, cara, não, você tá indo no caminho, cara. Introdução da história e personagem. Sempre que se falar de um personagem, antigamente a gente separava, falava dos personagens separados. Só que agora, cara, tu fala, tipo, você falou do Kodaka, quem Kodaka é? Aí você explica, é o Kodaka, se apareceu a Yozora, quem Yozora é? E blá, 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 e vai explicando. E uhum. De acordo, eu vou interrompendo. Essa parte fica mais
interrompida. Beleza, inclusive. Onde você achar que for pra interromper, manda bala. Então, okay. Daí ele tava passando lá na frente da sala dele, que ele tinha esquecido o material na carteira dele, e ele abre a flechinha da porta, vê a tal da Yozora lá, conversando, né? Parece que tá conversando com alguém. Falando blá blá blá, coisa de slice of life, conversando sobre garotos e tudo mais. Daí daqui a pouco ele abre a porta, ela tava falando sozinha. E sozinha? É uma das coisas que eu acho mais genial, né, cara?
Quando...
É...
Tá falando com o Tomo-chan.
Bem isso, com a Tomo-chan, a amiga imaginária dela, ou a Air Tomodachi, como ela descreve, cara.
Sim.
E olha, já pegando a vibe aqui, antecipada, na versão alternativa do mangá, no Tomodachi Plus, aquele que tem três volumes, três volumes mesmo, isso mesmo, na verdade, não se fala, não é um air friend, ele pensa que ela tá falando com fantasma, cara. E na verdade, cara, é muito bizarro, porque nem a Yozora é a cena, né? Mas beleza, uhum. Eu vou falar disso.
Não,
depois,
mas acontece, cara. Isso no anime, ele pergunta se ela vê fantasmas primeiro, né? Porque é o primeiro pensamento dele. Sim. Daí ela explica que é o Air Tomodachi, mas...
Fantasma
papo
não
vai,
existe.
Papo vem, mas papo vai, papo vem, eles começam a conversar sobre a situação que a Yozora tava, né? Que ela ficou toda envergonhada. E eles a Yozora acaba decidindo abrir um clube pra ela e pro Kodaka se sociabilizar melhor, né? Por exemplo, um clube pra pessoas que não tem muitos amigos. E daí ela faz...
Haruhi!
Já começa a ir bem pelo caminho, né? E nisso daí acaba atraindo todos os outros personagens da série, que daí agora acho que é o momento ideal, né, pra gente fazer a apresentação deles, né?
Então, mas aí, como o Bruce falou, eles vão entrar nessa vibe de criar o clubinho, e como toda vibe de criar o clubinho não tem membros o suficiente, não é isso?
Isso.
Sim.
Onde será que eu vi isso?
bom, ai, temos Haruhi, temos Keion, que mais?
digamos que eles fizeram o que dá certo atualmente, né?
É aquele negócio. Era o único anime de colegial, Slice of Life, que tinha na temporada, né? Então, se você queria assistir alguma coisa desse tipo, era o Boku wa Tomodachi, pelo menos ele tava sozinho.
Esse era exatamente o que
cara, tinha. Boku wa Tomodachi tinha um plus, cara. Tinha peitos, cara.
Sim, coisa cara, que não tem no Keion, né?
No Keion não tem peitos. Até tem, cara.
No mas... Keion não tem nem nariz, cara.
Ah, cara, mas aí é Kyoto.
Eu fico com
Kyoto
pena daquelas garotas que respiram pela boca, cara.
Ah, nada a ver,
Kyoto
cara.
Feelings, Kuririn
nos ensinou que isso pode ser uma coisa muito útil.
Exato, cara. Pior que agora eu lembrei de alguma coisa
bem parecida mesmo com isso. Eu não lembro agora de qual episódio de Dragon Ball, mas eu sei de um peido, alguma coisa assim.
É, ele luta contra o cara mais fedorento do mundo, assim, que ninguém conseguia lutar com ele por causa do fedor, e daí o Kuririn ganha dele porque o Goku avisa ele no meio da luta que ele não tinha nariz. Aí ele para de sentir o fedor, que era psicológico, na verdade, e daí ele consegue derrotar o cara.
Meu Deus.
É uma bela história de superação.
O Goku tava quase desmaiando fora do ringue lá.
Ah, cara, mas como é um anime bem pequeno, a promessa inicial, é, sem dar spoilers, é essa mesmo. Vamos formar um clubinho da amizade e vamos ver no que dá. Yozora e Kodaka. Né? Yozora com uhum. uma, e Haruhi feelings total e o Kodaka como...
O Toradora Kion. Feelings.
É, pode ser também. Kion também é outro capacho.
Sim, mas o Kodaka, eu adorei essa característica dele, que é bem a mesma do Toradora, cara. De tipo, ele chegar, às vezes tá tentando se dar bem com a pessoa, daqui a pouco acham que ele é delinquente.
É, na verdade, Kion não tem esse problema, ele não tem esse problema social.
É, bom, então daí que a Yozora, por meios, né, escusos, que não são muito bem explicados no primeiro episódio, ela consegue uma sala pro clube deles. E sob a supervisão de uma pequena freira de 10 anos, né? Que o pessoal vai conhecer mais nos episódios mais pra frente. Mas no final do episódio, chega um membro novo pro grupo, que é a Senna. Que ela é um... É, Senna Kashiwazaki. Sobrenome maldito, cara. A Senna, ela tem o estereótipo de filha da puta mesmo. Ela tem um bando de seguidores em volta dela. Ela é tida como ídolo, assim, de muitos garotos lá na escola. Se não me engano, ela também tem conexões com a diretoria do colégio. E parece que também o pai dela teve influência.
O pai dela é dono do colégio.
Isso.
O pai dela é diretor do colégio.
Diretor do colégio, ele influenciou na transferência do Kodaka e tudo mais, né? Ajudou. E ela não tem amigos. Apesar de ter um monte de capacho e todo mundo em volta lá, ela maltratar todo mundo, ela não tem amigo nenhum de verdade.
Cara, ela tem algo muito melhor que amigos, cara. Algo muito melhor. Ela tem peitos enormes, meu querido.
É um grande detalhe.
Cara, dois grandes detalhes.
É realmente um grande. A palavra é grande, cara. A palavra é grande. Exato, cara.
E grande. Esse personagem bem servido, com seu character design bem interessante, ela tem um...
Farto!
Também um baita de um broche de butterfly azul no cabelo, coisa que não lembro de ter visto em outros animes por aí.
É um ícone, cara.
Ela chega meio que de paraquedas também, entrando lá no clube, lá, e ela força a entrada dela, né? Que a princípio a Yozora meio que se faz contra, mas elas acabam virando meio que amigas que não se bicam, assim.
É que a Yozora usou técnicas de semiótica pra criar o cartaz, sabe?
Uhum.
Daí só quem tivesse a... Só quem tivesse a visão muito apurada ia conseguir sacar qual era a mensagem do cartaz dela.
Exato.
Né? Que era na vertical, tava lá pra se juntar ao clube dos Forever Alone lá. E daí, Celeste no jeito normal, era uma mensagem feliz, nada a ver lá. E a Senna conseguiu ver isso.
A Senna conseguiu? Pior que eu não lembro agora, cara. Eu acho
conseguiu,
que ela não viu.
Conseguiu, conseguiu.
Eu acho que a única conseguiu. Que viu foi a Rika.
Não, cara, a Senna conseguiu ver isso, cara.
Mas sei lá,
ela e a Rika.
É detalhe não muito importante, assim.
Sim. Não, eu tenho certeza que a Senna também conseguiu ver a mensagem. E tanto é que na outra versão, quem vê é a Yozora, né? Porque eles invertem na outra realidade do outro mangá.
Uma realidade alternativa no outro.
Exato. Exatamente. É, na realidade do outro, eles fizeram o que eu queria. Que era a Senna ser a principal na coisa toda. Ela querer formar o clube junto com o Kodaka e tudo mais, entendeu?
Certo.
Sim.
Então, continue, senhor Bruce. É isso, né? Acho que se a gente
passar
disso
daí é
spoiler.
O primeiro episódio. É, se passar disso daí é spoiler, mas o que posso falar mais além do primeiro episódio, que vale muito a pena ver o encerramento, né? Que eu achei muito legal.
Não, na abertura também tem uns negócios bem legal.
Teve umas sacadas muito boas, cara. Tipo, no encerramento, a Yozora tocando o air guitar, tudo a ver, sim, né? Sim. E todo episódio ele tem um encerramento extra, depois do encerramento lá tem os personagens em SD falando besteira lá sobre o episódio do dia e sobre o próximo. Então, Vale a pena conferir também isso aí.
E vale a pena a gente matar os cachorros do Bruce um dia.
Sonífero.
É, tem que comprar uma arminha de dardos.
Então agora é comigo, vamos às minhas temíveis críticas técnicas e whatever, certo? Críticas com o Nintendinho DS, e a gente começa as nossas críticas com o estúdio, certo, senhor Alf?
Correto.
É um estúdio bem fraquinho, né, medianíssimo. Né, subsidiária da subsidiária.
Oh, coitado. Né,
e tipo, a subsidiária mãe, que é a IC Build, só tem um anime, que é o Oreimo.
É verdade.
Uhum. Ah, mas eu, independentemente disso, achei que foi um trabalho competente, cara. Não há nada de espetacular, mas é dentro do padrão, assim, as cores estavam boas. Não aconteceu nada de bizarro, assim, que nem o...
Sim,
é fine, o Persona, cara. Sabe o anime do Persona, que os personagens têm boca de manga, então...
não, cara, é bem enjoyable, tipo, enjoyable.
É, então, foi bem agradável, cara, assim, de assistir, é bem isso aí.
É curtível, cara, uhum. tá, é um entretenimento, como eu sempre digo. Mas daí, cara, beleza, mas...
Você não vai ver cenas de ação absurdas, porque não cabe na proposta do anime. Tanto porque os episódios já é o que você vai esperar de qualquer outro anime, né? Tipo, se não me engano, no terceiro episódio já é episódio de piscina, com biquíni, né? Que é óbvio, muito anime aí, tipo, já chega no terceiro episódio e é isso.
Piscina e praia.
Daí vai ter episódio de festival de fogos de artifício, vai ter festival de colégio também, tem de tudo. Todos os clichês que vocês imaginam vai ter.
Exato. Slice of Life, gente. Então, e o diretor dessa obra maravilhosa, como eu já tinha brincado lá no início com o Alf, ele é um diretor que é um grande key animator, né, cara? Porque ele trabalha como key animator, já trabalhou em muitas obras, até em Feat, cara. Uhum. Feat, trabalhou em Blood, trabalhou em Fullmetal Alchemist, em Bleach... Tudo é key animation.
Ah, key eu acho que o trabalho dele, cara, como key animator, dá um know-how bom, assim, pra ele de saber fazer a direção, né? Que daí é escolher enquadramento, onde que vai pegar. Isso daí é tranquilo, tipo, ele deve ter bastante know-how, muita coisa que ele pegou ali no repertório dele nos anos de key animator, ele deve tá conseguindo aplicar, né? Tá tentando desenvolver aí.
O cara realmente tem propriedade, né? Ele fez também o Gun, ele vê vários Gundams, cara.
E ele pegou uns ângulos bons ali de fanservice, então tá ótimo.
É, exatamente. É isso que... É isso que importa, cara. É calcinha.
É, então.
E peitos.
Que foram muito bem executados nesse anime, diga-se de passagem.
Não que você precise ser um gênio pra poder fazer esse tipo de coisa, mas... pra proposta, ficou bem interessante o serviço do cara.
Yes.
Né? Mas eu brinquei há pouco que o grande herói de tudo é o Yoshihiro Watanabe, cara, que é o cara responsável pelo character design adaptado para o anime.
Foi ele que botou a mão no Denpa Onna também? Foi, né?
O que? O Watanabe? É. Cara, se eu não me engano...
Eu acho que foi, cara. Eu sei que tem alguém aí que tem uma relação com o Denpa Onna. Não.
Esse Watanabe você tá confundindo. É o outro, é o Suikishiro Watanabe, um negócio assim. Que é outro staffer. Mas, cara... Eita, cachorrinho. Meu Deus, me perdi. Tava falando de character design. Ah, tá. Então, mas ele, cara, ele trabalhou, ele já tem um tempo bom, assim, de escola, digamos assim. Ele fez muito K-Animation, fez muito mecha design. Por incrível que pareça, cara. Ele fez mecha design de The Four Princes, cara. E, tipo, é bizarro. Ele foi staff também Gundam, né? E... ele é um cara, ele fez o serviço, cara. Ele fez. Ele não fez nada de espetacular, mas ele deixou a merda que o mangaká da primeira versão fez. Da segunda versão, aliás, fez. É usável em anime, cara. Porque o mangá é muito ruim, cara. O character design é muito ruim. A primeira versão ou a segunda, se não me engano, tem que conferir aqui. Mas é muito ruim, cara. É a versão do Sukarnai, cara. É muito ruim, cara. Muito ruim. Tudo mal desenhado, cara. Ai, mas a gente vai falar disso depois. Eu quero... Tô aqui aborrecido agora, depois de lembrar disso.
Coitado.
Porque, de fato, é muito ruim. Então, a trilha sonora também não é grande coisa, né?
Ué, dá pro gasto, tá, não tem nada assim que marque, que você pense, pô, que música boa no meio do anime, sabe? Mas nada marca, mas nada também fica fora de lugar, então é aquela trilha ambiente, assim, que só preenche.
Cara,
né?
eu acho que nem convém eu entrar tanto nos staffers desse anime, porque, cara, estúdio mediano, staffer mediana pra bom, mediana... E nesse momento a gente escuta o Vitória Fanfare do Alf. Mas.
Não vai mencionar nem o carinha dos scripts?
Eu acho. Assim, o cara do script é written. Bom, cara. Mas eu acho assim que. Pra proposta que o anime serve, que é ser um slice of life de entretenimento, eti, shonen, né? Que dizem que eu não concordo com isso. Ele atende bem a necessidade, cara. Ele atende muito bem a necessidade, né? Acho assim que hoje em dia, o que que manda no Slice of Life? Personagem de Slice of Life tem que ser carismático e bom, cara. Se não for um personagem carismático, cara, já era, esquece, né? Porque se o Slice of Life não tiver bom character design, tiver um personagem carismático, ele tem o quê? Porque história ele não tem.
É, e outro detalhe também que vale ressaltar, que além disso tudo, ele também é um anime de harém, né? Que é o harém da temporada, que da passada foi o Infinite Stratos, dessa daí foi o Bokuato Madachi ga Sakunai. Só tem o protagonista de homem e olha lá, né?
Sim.
Exato, cara, exato. Mas é harém, né? Harém nunca mais pode ser o centro do anime. Sempre é elemento de apoio.
É.
Nunca mais foi o centro. Que o único que tem coragem de fazer isso ainda é o nosso querido Ken Akamatsu.
Bem isso.
Negima Kyojiga. E no mais, eu acho que as críticas técnicas é isso mesmo. Eu não posso ser muito exigente com esse anime, né?
Foi um anime surpresa, né? Numa temporada que tava parecendo morna. Eu, no final das contas, acabei achando ele uma produção morna também, né? Tipo, acabou,
não,
foi,
cara, mas...
sendo bem característico da própria temporada, mas dentro deles, assim, foi o que teve o melhor início. Os primeiros quatro episódios são eletrificantes, assim.
Se tu falar em quesito de inovação, eu até posso concordar com o seu ponto de vista, mas teve três produções, no mínimo, nessa temporada aí, que ganharam e tem, né, uma legião de fãs, que foi basicamente o Hunter vs Hunter, reboot.
Sim, sim, é que esse daí
que
também
não
é...
Pode,
mas qual
esquecer.
Outro daí?
Fate, cara,
Fate. Era um que todo mundo tava esperando mesmo.
A gente tem Bakuman nessa temporada, a gente teve... Cara, a gente teve a Madhouse trazendo a Shihaya Furu, cara, que ficou muito bom.
Shihaya Furu, pior que eu tinha anotado pra conferir, não conferi ainda. Tá aqui,
cara,
até
Shihaya, legal. Shihaya Furu não é ruim, cara, mas é assim, é igual o Alf falou, tu tem que ter um gosto refinado pra assistir.
Esse é o problema, eu sou pedreiro dos harém mesmo.
Entendeu? Tu tem que ter um gosto mais, porque o diretor, cara, o diretor de Shihaya Furu é o diretor de Sakura Card Captors, cara. Desculpa aí.
É.
Madhouse, tá?
Ele é baseado no Madhouse, então. Né?
Né, mas é o nosso querido diretor, né, de Sakura Card Captors, ele tem a manha. Ele tem a manha. E eu tô esperando. Eu tô esperando que vai ficar muito foda, cara. Muito foda, mano. Enfim. Vamos lá, pessoas, para a zona de spoilers. Se você não... Se não viu o anime até aqui, desista.
Sim.
É, vamos lá. Cara, então pessoas, estamos de volta, muito felizes, animados, para dar spoilers, falar o restante da história do anime, personagens e sobre o mangá. Então vou eu aqui, que sou a única pessoa que leu os mangás nessa staff aqui presente. Não é isso, crianças?
Isso aí, tio.
Ninguém mais leu, né? Beleza.
Manda bala.
Então, a gente tem um mangá, os dois mangás saíram no mesmo ano, certo?
Sim.
O Bokuwa Tomodachi Gasukanai Prus. Não, é, isso mesmo. E o Bokuwa Tomodachi, né, do Itachi, ele é, cara...
Ele é o bom.
É uma realidade alternativa, mas ele é o bom.
É, lógico, é o, né, o Itachi se... tem o Sharingan lá pra desenhar, então...
Meu Deus.
Copiou os movimentos de um mangaka bom.
Exato, cara. Não, cara, é bem assim, você sente o character design do anime nesse mangá, cara, é muito bem desenhado, uhum. Só que a técnica é bem, eu brinco sempre, né, falo que quem usa tablet pra desenhar mangá é prostituído, mas é uma técnica bem a lá computação mesmo, cara.
Interessante.
Mas é muito, muito superior, cara, muito superior. A história... é meu agrado, né, porque a cena é a principal, né, a cena que o Kodaka vai encontrar na sala, entendeu? É a cena que vai chamar ele pra formar o clube. É a Yozora que vai ser a primeira a ler a mensagem subliminar. Só que aí a história tem todo um desfecho diferente, que eles não têm uma sala e a Yozora vai ajudar eles com a sala. E nesse mangá tem uma freira maior também, além da outra irmã.
Olha só.
Entendeu? Então, é 3 volumes, que é um plus, cara. E continua em publicação no Japão, se essa série fez tanto sucesso quanto eu imagino. Que fez, vai continuar também, certo? E, paralelo a isso, no mesmo ano, né? A Suecha viu que essa porra podia dar certo. E comprou os direitos, né, da Light Novel para criar a sua versão para animação, que é o Bokuwa Tomodachi Gasukanai, que é escrito por Misaki Harukawa,
uhum.
E ilustrado por Sr. Alf, pelo Taguchi.
Shoichi Taguchi.
Exato.
E saiu na Jump, né?
Jump Square. É, mas então, realmente saiu na Jump, justamente porque a Jump, ela não tem uma exigência muito grande com character design, com essas coisas importantes que eu considero, sabe?
Uhum.
Se tu fizer, fine, mas se fizer sucesso, ótimo. O character design não é tão importante assim, na Jump.
Não importa se é bonito ou feio, se for interessante, será publicado.
Exato, exatamente. Isso é o Jump Feelings. Então, saiu aí essa merda, ó, quer dizer, esse mangá. Cara, a história do mangá é a mesma praticamente do anime, tem uma outra lá, coisinha a mais. Entretanto, tem um character design horrível, cara. Horrível. Pega o desprezo que o Kubo tem por backgrounds e multiplica ao quadrado, cara. É o desse mangá, cara.
Multiplica ao cubo, né? É.
Pode ser, cara? Multiplicar o cubo, cara. Boa. Multiplicar o cubo, cara. E tu vai ter, cara. O cara é tudo fundo branco, cara. Só quando eles vão na piscina, que tem que mostrar o telhado lá do lugar que eles estão, que faz uma construção areva qualquer, que o cara dá copy-paste em tudo quanto é lugar. Também, com a mesma imagem, igualzinha.
Construiu dois cenários e aí vamos nós, né?
É,
eu tenho que conferir isso aí, cara. Mas pior que, geralmente, história de mangá colegial, assim, mais light, os caras geralmente colocam só retícula no fundo mesmo e não colocam nada, cara, é uma preguiça absurda. Se você é um mangaka que tá começando, é esse o caminho, você faz um mangá tipo School Rumble, qualquer comedinha escolar ali e acabou, cara. Não precisa desenhar background, só desenha os bonecos. É mamata.
É, cara, e também vale ressaltar que a primeira versão desse mangá, cara, ela tem uma reticulagem muito boa, cara. Muito bem usada, cara.
Isso é legal.
E um character design muito bonito. Então eu acho, assim, a versão de complemento vale a pena. 3 volumes pequenininho, você vai assistir, vai ler numa sentada, como diriam os nossos amigos gaúchos. Né, Alf?
Né?
Vocês fazem numa sentada a parada.
Tá, não vem ao caso, deixa aqui.
Então, mas e esse também continua em publicação? Se tudo der certo, vai continuar? Certo?
Eu imagino que sim.
Né? Então vamos esperar pra ver o que vai dar, qual desses dois mangás irá vencer no final.
A batalha dos mangás. Se vai ser a cena como protagonista ou Yaozora. Qual que vai ter mais carisma?
Eu acho que vai rolar, pô. Vai rolar um OVA, alguma coisa alternativa naquele quesito da cena ser a principal, porque eu acho que a cena vai vender mais. Acho que a cena vai vender mais action figure que todo mundo.
E eu, quando assisti Clannad, gostava mais da Tomoyo, né, cara? E depois eles fizeram daí uns episódios especial com o cenário da Tomoyo daí.
É, cara, exatamente. Acho que deram muita mancada em não terem feito a cena como principal. Entendeu? Mas é que lá pra deixar o pessoal com raiva mesmo. Eu conheci o pessoal, é muito esquisito. Certo?
Ok, sir.
Pessoas, irão aparecer mais pessoas no decorrer dessa história poderosa, certo?
Sim.
E aí volta o senhor Bruce de novo.
Fala das outras meninas, tio Bruce.
Então, vamos a um breve descritivo aí dos outros personagens que teremos no decorrer dos episódios. Bom, além do Kodaka, que já apresentamos, e da Yozora, que vocês já sabem que é uma Haruhi, praticamente, de cabelo comprido, por enquanto, nós temos a Senna, que a gente já descreveu como a peituda da série. E o interessante é que ela começa, como a gente falou, como uma metidona cheia do harém dela de homens, só que de repente some o harém no meio da série, acho que logo pelo terceiro episódio, e ela desenvolve um vício bizarro com videogames e dating sim e irmãzinhas. Ela começa a ficar tarada em jogo de irmãzinha, tipo Orenoimoto Feelings. Não. E ela conhece a Kobato, que é a irmã do Kodaka, né, que é uma little sister. E ela fica tarada pela Kobato, né? A Kobato, vou apresentar pra vocês também, a Kobato Hasegawa.
Kobato, que não é a Hanato Kobato.
Ela chama o Kodaka de Anchan. E ela é tarada num anime chamado Full Metal Necromancer. E ela fica fazendo cosplay a série inteira, né? Ela tá com aquele vestidinho preto, estilo gótico, com uma lente de contato vermelha, outra lente de contato azul, e ela fica fazendo como se ela fosse a personagem da série chamada Reizes Sexta Felicity Sumeragi, e fica sempre com aquela risadinha dela, cu-cu-cu, se fazendo de vampira. Pra quem curte lolis, é um prato cheio. Daí temos também a Rika Shiguma, que foi um personagem que foi uma surpresa pra mim, cara. Ela é uma cientista bem piradona, né?
Nossa. E,
cara, ela, o Kodaka salva ela, né, quando ela tava inconsciente no experimento lá no laboratório dela, que ele escuta uma explosão. E ela se mostra ser a tarada, a ninfomaníaca da história, né? Ela fala de tudo abertamente, não tem pudor.
Não, muita calma. Ela é a tarada do anime por mechas.
Não só por mecha, cara. É. No anime ela chega a fazer uns assédios sexuais foda lá no Kodaka.
Não, cara, aquele episódio do celular, cara, foi muito comédia, cara. Meu Jesus, o cara compra um celular pra trocar e-mail com as meninas, daí ela pega o número do Kodaka e manda uma foto dela pelada pro Kodaka. Por MMS, cara. Muito paia, cara, muito paia. Agora ela vendo pornô de Gundam é mais legal, né,
cara? É, pior é que é um mangazão, né? Que parece normal lá, assim, cheio dos Gundams e tudo mais. E ela começa a ler. História totalmente depravada lá, cara. Vale muito a pena ver, cara.
Cara, não, cara, que o pior de tudo, Alf, é que a mina fica excitada vendo vagões de trem.
Acontece. Tem muito otaku disso.
Não, você não tá entendendo. Ela olha o engate.
Sim, entendi.
Isso é muito estranho você ter entendido isso, Alf. Isso é muito bizarro pra mim. Isso não entra na minha cabeça.
Ah, cara, já li tanta bizarrice de japonês.
Cara, ela é
só uma fujoshi um pouco extremada, assim.
É tipo, cara, é como uma coisa, um vagão engatado no outro, é como se fosse putaria pra ela, saca? Porque é ferro.
Ah, verdade. É o engate é bizarro, dos vagões é sexy pra ela.
Exato, cara, exato. É que isso é muito doentio, cara.
Oh. É tenso, cara, aquela cena foi tensa. Mas ela é uma personagem muito engraçada e vai fazer todo mundo dar muita risada ao decorrer
da Exato, cara. Ela pula no quarto, Kodaka joga ela pra fora.
Agora a próxima que eu tenho pra falar, cara, não sei nem se falo próxima ou próximo, porque não foi definido durante a série. Yukimura Kusunoki, tá? Yukimura...
Que é aquilo? A pergunta é essa.
Quem é aquilo?
Que
começa
que
como...
que aquilo tá satisfazendo ali?
Pois
ali.
É, começa como stalker do Kodaka. É uma mulher, você vê assim, é uma mulher. Só que fala que é homem. E esse ser quer seguir o Kodaka pra se tornar mais másculo. Porque ele acha que o Kodaka é como se fosse um Yakuza e tudo mais. E daí esse ser resolve ser um underling, né? Que é o capanguinha do Kodaka. Só que... ele passa metade do anime vestido de mulher lá, de maid no meio do clube, cara, por culpa da Yozora, né, que é a Haruhi, né. Então ele faz meio que o papel da Mikuru, só que ele é homem.
Olha a inovação aí, vocês falando que o anime não inova, cara, olha aí pra você ver, inovação, cara, pra vocês.
Então quem curte personagens ambíguos, tá aí, ó. É um personagem muito quietinho, né, que fala baixo e tudo mais, e tá lá, seguindo fielmente o grupo lá.
Bizarro, cara, personagem completamente dispensável, cara.
Às vezes parece que não tá lá, né, porque é tão quieto o personagem que parece que não tá lá. Acho que foi só um personagem, uma válvula de escape pra ter mangá Yuri. Do Boku Atomodachi Gasaku, né? Pra dizer que ele não é o único homem ali.
Tava faltando uma vertente de Moe, daí colocaram ele ali.
É. Tanto que a Rika em um episódio tem uns pensamentos nesse sentido aí.
Pecaminosos, yaois. Bizarro aquilo. Bizarro.
É verdade, yaoi. E...
bizarro.
Temos também a Maria Takayama, que é um personagem que tem uma voz muito boa, cara. Eu adoro a voz dela. Ela é uma... por aí. Ela é... cara, eu tenho quase certeza. Não vou falar que tenho certeza porque não cheguei a conferir. Mas pra mim é a voz da Hakase do Nichijou. Quem viu, compare. Eu acho que só pode ser a mesma seiyuu, cara. E essa... a Maria, ela é uma feirinha de 10 anos, que é uma criança gênio. E simplesmente foi colocada lá como supervisora lá de uma sala, e ela usa a sala do clube, onde o pessoal se reúne. Antes ela usava como sala da soneca dela, né? E nossa, a Yozora faz dela de gato sapato, né? Depois de algumas coisas que acontecem, ela vira o chaveirinho da Yozora ali.
Olha só. Cara, não é personagem. Ela... fez ponta em Chibidev, em Fire Tail e, de acordo com a minha pesquisa, também em Mayoshiki, que era Subaru. E eu acho que é isso, cara.
A Seiyuu?
Sim.
Tem um monte, ela fez um monte de coisa.
Mas a voz tá bem no mesmo estilo. Bem no mesmo estilo. Eu adorei, cara. Eu acho que ela copiou, então. Malandra.
E com aquela vozinha... De... E ela não é velha não, cara. É de 88, cara.
Moshiroi.
É.
Que mais que temos aí? Acho que é isso aí, né? De personagens relevantes pro, pro clube. Que o resto é fillers que temos aqui.
E o que esse anime te agradou, basicamente, Bruce? Em que aspecto? Que, quais são os pontos fortes desse anime?
Bom, se eu fosse descrever ele em uma frase, já meio que estragando. Ele é o Haruhi sem as bizarrices da Haruhi, né? Que eu tinha falado, né? Sem a parte bizarra. Porque você tem ali a Iozora sempre mandona, levando o pessoal meio que na mão de ferro, mas sempre sendo do contra, batendo o pé, e o Kodaka tendo que resolver os pepinos, geralmente ela brigando quase o tempo todo com a Senna. Tipo, no começo eu achava legal, cara, ela brigando com a Senna, até a disputa, a rivalidade, mas tipo, passando assim já do quinto episódio eu já tava meio de saco cheio. Não sei se vocês sentiram isso também.
E você tava de saco cheio porque você gostava mais da
não,
da cena
não, que não,
dela e
não
tu queria
isso.
Logo que ela explodisse.
É, pior que não por isso, porque eu fiquei de saco cheio assim porque achei que meio que desgastou, sabe? Tipo, tava meio forçado. Não tava acrescentando assim, não tava parecendo natural as brigas, sabe?
Usaram demais a mesma ideia.
É, eu achei que
desgastou.
Pelo o anime talvez só ter 12 episódios nessa primeira temporada, muita coisa eles tiveram que forçar. Enquanto muita coisa ficou extremamente óbvio. O negócio principal ali que eles tentam enfiar nos bastidores, como se a gente não fosse reparar, ou sei lá, cara... Que é aquela historinha de background de que o Kodaka tinha um amigo de infância e esse amigo de infância não visitou ele no dia que ele ia embora pra outra cidade e nunca mais se viram. E daí ele descobre magicamente lá pro final da série que era Iozora. Mas pô, tava na cara, cara, desde a primeira vez que mostraram as duas crianças que era Iozora, cara, é.
Só faltava ela ter feito uma... Só faltava ela ter feito uma promessa, cara. Daí ia ser Love Hina, cara.
É bem isso. Eu entendo bastante que... É um puta de um clichê também, né? Que tudo quanto é escolinha, que você vai fazer algum par romântico, algum negócio assim, você coloca uma historinha envolvendo de infância, de que se perderam e que daí vão se reencontrar e depois eles vão bater aquela chave lá, aquele clique, puta merda era você, né? Mas eu achei que foi muito... Ou muito forçado... Ou, eu não entendi direito o que eles queriam com aquilo, cara. Porque logo no primeiro episódio que colocaram tava na cara. Não era mistério pra ninguém de que era Iozora.
Que lindo, que lindo. Emocionante. Cara, eu também. Eu acho que o anime serviu bem a proposta deles. Eu fiquei encantado com a lourinha gostosa, pintuda, cara, design super legal. Quero um action figure para colocar do lado da Victorica.
Ei. Acho que é melhor um Opai mousepad dela, cara.
Bah, cara, eu quero action figure. Lançar os chibis, cara. Os chibis já estão em pré-ordem lá na loja lá, japonesa lá. Mas eu quero, quando sair os action figures, cara. Action figure vai ficar muito legal. Mas eu quero um daqueles bem realistas, caros.
Uhum.
Mais bonitões, tá ligado?
Ah, um negócio que eu queria perguntar pra vocês. O que, que vocês acharam dos dois últimos episódios?
Eu não gostei muito, principalmente do último, assim, sei lá.
É.
Cara, sabe qual é o grande lance? Que todo mundo queria a cena no foco da coisa, entendeu? E daí, a Iozora é muito areva, cara. E daí a Iozora começa a ganhar mais destaque no último episódio.
Pior que não tão por isso, cara. Que, te falar, tipo, o meu motivo principal, assim, pra não ter gostado é banal. Mas eu achei tão idiota, cara, Iozora cortar o cabelo, cara.
Sim,
entendi. E daí ele reconhecer só porque ela cortou o cabelo, cara.
Sim,
tipo
assim,
fiquei com vontade de entrar ali no anime e esbofetear a cara do outro lá. Só agora sim, que tipo, você parou, idiota.
É,
besta,
a franja
otário.
Dela e do lado ali, tipo, um pedacinho mínimo do rosto continua do mesmo jeito, tá ligado? Daí
cara,
ele se tocou, tipo, foi muito...
Aquilo me deixou triste de um jeito, assim, cara. Eu fiquei assim, puta, não acredito que os caras fizeram isso, cara. Que bosta de final de temporada.
Né, podiam ter caprichado um pouquinho.
Aí só faltou lá colocar uma faixa amarela na cabeça, sabe? Que daí acabou, é Haruhi.
Verdade,
fale
verdade.
Assim, nossa deusa.
Isso exatamente, Isa. Muito cuidado pra pronunciar o nome de Haruhi neste podcast. É, pode cair a conexão na internet.
Ué, nunca sabe, né?
Exato. É, então, o único personagem mesmo que eu não gostei do anime é Iozora.
Uhum.
Pra mim ela é o Areva. Não,
eu acho que ela tinha potencial, mas ficou muito forçada, cara. Eu acho que eles forçaram demais o lado tsundere dela, sabe? Não precisava tanto, assim.
Né?
verdade. Ó, eu dei uma viajada aqui.
Reparei.
Então, mas é bem verdade isso mesmo. É, Alf, tem algum personagem que tu não gostou? Quer ver ele falando todos?
Não gostei muito do protagonista, porra.
Não, mas todo protagonista é o Areva. Tu gosta do Kion?
O Kion é whatever. Eu nem tenho uma opinião sobre o Kion, tipo...
Pois é. É bem isso.
Esse Kodak eu achei ele mais idiota, assim, porque, sei lá, tipo... Todo mundo vê ele com cara de bad boy, daí ele chega cansado no primeiro dia de aula, ele começa a falar, tipo, ele tá cansado, ele começa a falar grosso, como assim? Tipo...
Acho que era Ryuji, né? O do Toradora, se não me engano, alguma coisa assim com o dragão. É, eu achava ele melhor do que o Kodaka, cara.
E o cabelo dele me perturba demais, aquele loiro castanho dele lá.
É, loiro castanho em degradê. Cara. Ele podia... É a única coisa do anime que não me agradou. Tipo, podia tá lá no Persona, no anime do Persona que não ia fazer falta. Tipo, podiam ter pintado de loiro definitivo ali de uma vez, sei lá. Ficou muito estranho aquilo.
Exato, até porque a Kobata é completamente loira.
É,
mas tirando isso, beleza. Tá, que mais? Que a gente tá esquecendo de alguma coisa? Creio que não.
Não sei.
Certo? Eu acho que foi bem proveitoso o episódio da semana, com essa staff animada, e aí eu escuto os otakus falando assim, cadê a Raíssa? Cadê a Carol? Cadê? Tá faltando voz feminina.
Elas estão aqui, são nossas zero podcasters, amigos.
Exatamente.
Ah, isso se resolve colocando um trechinho da Rika lá, narrando a epopeia do Gandan lá.
Giovana, grita aí, você falou em narrar.
Tu falou em narrar, e eu lembrei agora da cena jogando um eroguê, cara.
Uhum.
E daí ela falou que não, que era uma light novel, uma história de amor bonita. Aí a Yozora, muito sacana, falou que ela, ah, é? Então lê pra gente o diálogo aí.
Isso foi
aí
engraçado.
Ela fode com a sua espada sagrada, minha pia!
Né?
Cara, que bizarro. Daí a Yozora. Isso vale ressaltar, velho. A Yozora é muito do crânio, né? Então ela sacaneia a cena que faz o Jus de loira burro o tempo inteiro, cara.
Sim. Mas ela não é aquela loira tão burra assim, mas ela come na mão da Yozora o tempo todo, cara.
É, na verdade, ela é a melhor aluna da escola, mas tudo bem.
É.
Ah, isso quer dizer que ela é uma pessoa... Eu não sei como descrever essa
pessoa. Eu só sei que os quatro primeiros episódios foram muito bons, cara. Daí, do resto, assim, em diante, eu achei que a peteca caiu. Mas os quatro primeiros são ótimos, cara. Eu dei muita risada neles.
Pessoal, agora pergunta. Continuação, teremos? Vocês acreditam nisso?
Olha, eu acredito que teremos. Agora, não sei quantos episódios que vão ser, né?
Ovo, eu já sei que é confirmado.
Já confirmaram?
Sim.
Parece que tem um episódio zero já, alguma coisa assim.
Legal.
É, o episódio zero, eu tava vendo, parece que no Japão, ele foi ao ar no dia 22 até.
Ah, vejam só.
Eu não cheguei a conferir, que eu não achei, eu vi a partir do 1, mas o 0 já teve. Só que parece que é só uma viajada, assim, do Kodaka tendo um sonho lá e bababá, e só isso, sabe? Nada relevante.
Jurava que você ia falar que era o Kodaka tendo um orgasmo, eu, que porra é
não,
essa?
Não, ele,
cara,
tem um sonho que ele tá na praia com um monte de menina. Só que é tudo um sonho, só isso.
Ah, tá, e as meninas estão tudo boazinha, brincando uma com a outra...
Eu acho até que eu vi alguma coisa assim, mas eu não tenho certeza, cara. Eu lembro que eu vi um episódio ridículo assim, que eu pensei, puta que merda, cara.
Que seja. Bem, eu acho que é isso. Chegamos finalmente no final do podcast da semana. Nosso primeiro podcast do ano. Exato. Então, pessoas, vamos nessa, né? Eu quero que vocês deixem os comentários de vocês no post. Acabou a moleza agora, né, Alf? O pessoal comentou pouco no cast de Natal e de retrospectiva, porque todo mundo tava bebendo. Justificativa normal.
Enchendo a barriga de peru.
Aceitável. Exato. Então, eu acho que é isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Dá tchau. Vamos nessa.
Tchau, pessoas.
Tchau, pessoal, e tentem decodificar a mensagem secreta no final do cast.
É isso aí, pessoal, agora vamos nessa com a end desse anime poderoso. Vamos lá, pessoas! Que você quer, tio? Vai se fuder. No cu. Não, acabou o anime? Espera, tá acabando aqui. Espera.
Ataque do tio, o que é anime?
Agora você já apareceu no making of do podcast agora. Vai. Falta 10 minutos só pra acabar aqui. Palhaço.
Comédia.
Ok. Deixa eu continuar aqui. Cala a boca, tio! Caralho.
Uma meu bela Deus. Música, cala a boca, tio, caralho. Cala a boca, tio, caralho.
Que obsessão.
Cala a boca, tio,
fica
caralho.
Quietinho. Tá acabando, tio. Espera. Fala aí que eu já tava nossa palhaça. Tá bom. Acabou a gravação, graças a Deus.
Aí.
Vamos
só
lá,
falar.
No 3, todo mundo.
Para.
Dá stop.
Ok.
1, 2, 3. Como que é esse anime? Como esse anime começa? Qual. Ok, eu me perdi agora nas minhas doideiras.
Rebobina.
Ok, vamos lá. Estamos esperando um pouquinho pra ver se eles calam a boca.
Ixi, aqui eles vão até o inferno latindo, cara. Tem que arrumar um plugin removedor de latido, cara. O cara que inventar isso, cara, já tô comprando, meu.
Opa.
Cara, que inferno, cara. E eles não calam mesmo.
Não calam. Tem muita coisa que eu deixo de gravar aqui em casa por conta disso.
Ok, sempre fazemos essa piada. Jesus. Vamos lá.
Cucu.
Eu lembrei agora, eu esqueci quem é que faz essa piada. Exato. Cucu.
Melhor risada do anime.
Despaia, velho. Não é Cobato, cara, é Felícia, não sei o que lá, vampirina das quantas, ó.
Blá, 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 da montanha.
Enfim. Reises Sexta Felicity Sumerag.
É, isso aí.
Deus do céu.
Itekimasu. Mãe!